Gleisi Hoffmann defende projeto que proíbe empresas optantes do Simples de serem submetidas à substituição tributária.
Antônio Carlos Valadares comemora acordo que pode viabilizar produção de potássio em Sergipe.
Senado lembra os 30 anos da campanha das diretas já.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A senadora Gleisi Hoffmann, do PT, lamentou que as micro e pequenas empresas de todo o país, especialmente as do Paraná, estejam sendo prejudicadas pelo uso excessivo da chamada substituição tributária.
Nesse regime adotado pelos estados, todas as empresas pagam imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, mas apenas uma faz o recolhimento. O ICMS é calculado sobre o valor estimado da venda do produto ao consumidor final e é pago antecipadamente.
O problema é que, segundo a senadora, isso faz com que as micro e pequenas empresas paguem mais ICMS do que deveriam. No Simples, o Sistema Simplificado de Pagamento de Impostos, o ICMS, varia de 1,25% a 3,95%, mas a alíquota sobe para mais de 6% no caso de produtos submetidos à substituição tributária.
Para acabar com isso, Gleisi Hoffmann espera que o Congresso aprove logo o projeto que determina que bens e serviços comprados, produzidos ou revendidos por pequenas empresas optantes do Simples não sejam submetidos à substituição tributária nem à antecipação do recolhimento de imposto. A proposta pode ser votada amanhã pela Comissão de Assuntos Econômicos.
Espero que amanhã nós consigamos aprovar o relatório do senador Armando Monteiro e em seguida votá-lo com a maior brevidade possível no plenário desta casa, depois de nos mobilizarmos para que a matéria tramite com urgência na Câmara dos Deputados. A sanha arrecadatória de governos como do Estado do Paraná não pode continuar, somente proibindo em lei a substituição tributária nas cadeias produtivas não homogêneas é que teremos a resposta esperada por tantos micro e pequenos empresários desse país.
As chuvas que atingem em Rondônia e Acre fizeram com que as águas do Rio Madeira alcançassem a marca de 18 metros e meio acima do nível normal. Esta é a maior marca já alcançada, afirmou o senador Acir Gurgax, do PDT de Rondônia.
E ele alertou que o pior está por vir, quando as águas baixarem. Por isso, pediu ao governo federal a liberação de dinheiro para que estados e municípios possam ajudar as 18 mil famílias desabrigadas.
Este ano a cheia foi muito maior e a situação já é de calamidade pública em muitos locais. Os municípios de Guajará-Mirim e Nova Mamoré estão completamente isolados, visto que o trânsito de veículos e caminhões foi interrompido pela BR-364, que também deixa o Acre em situação difícil, sem ligação rodoviária. E começa a faltar alimentos, os supermercados, água potável, gás de cozinha e também combustível, não só em Guajará-Mirim, mas em Nova Mamoré.
O senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, cobrou do governo medidas para estender aos militares inativos do quadro especial do Exército os benefícios de promoção assegurados por lei de 2013 aos terceiros sargentos, cabos, taifeiros e soldados ativos.
Pedro Taques lembrou que o tratamento igualitário já é assegurado aos militares da Marinha e da Aeronáutica e, por isso, não faz sentido que os do Exército não sejam contemplados.
Mais uma vez, repito, o tratamento dispensado a este grupo afronta o princípio constitucional do tratamento igualitário previsto no artigo 5º da Constituição.
O senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, defendeu a reestruturação de várias carreiras do serviço público, como as dos servidores da Polícia Federal, do Departamento Nacional de Obras contra as Secas, dos empregados do Banco do Brasil e dos servidores da Receita Federal.
Na avaliação dele, as reivindicações desses trabalhadores são justas e não se restringem apenas à questão salarial. Para ele, é fundamental que o governo atenda, pelo menos em parte, o que os servidores exigem, até mesmo para evitar um embate permanente nos órgãos, que prejudica a qualidade do serviço prestado à população.
Servidor público é um trabalhador, inclusive, dos mais qualificados para acessar a estrutura pública. É uma peneira que não tem mais tamanho, ou se tem qualidade ou não acessa. Então, portanto, nós estamos falando de algo que pode garantir essa segunda perna desse tripé, que é a eficiência do serviço público, que é quem presta serviço ao cidadão mais pobre. É essa estrutura pública que chega nos lugares mais distantes. Portanto, é esse trabalho do servidor que é possível atender a população mais carente.
O senador Cícero Lucena, do PSDB da Paraíba, criticou a falta de gestão do governo e lembrou que o Brasil real é bem diferente do imaginado pelas autoridades federais.
Ele registrou que o preço dos transportes, a baixa qualidade dos serviços públicos, o alto custo dos estádios e o aumento da violência estão entre as principais insatisfações da população.
O senador acrescentou que o legado da Copa do Mundo não passa de miragem e lamentou o fato de o governo não investir em infraestrutura.
Precisamos, enfim, de mais liderança e menos marketing, mais cuidado e menos propaganda, mais justiça social e menos enganação.
O senador Antônio Carlos Valadares, do PSB, comemorou um acordo para viabilizar a construção de uma usina da Vale em Sergipe, destinada à produção do potássio a partir do minério carnalita.
Ele contou que a usina será construída entre as cidades de Capela e Japaratuba e, por isso, o governo de Sergipe vai enviar à Assembleia Legislativa do Estado um projeto de lei garantindo aos municípios todos os direitos constitucionais e legais na divisão do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços.
Segundo Antônio Carlos Valadares, o ICMS será dividido entre Capela e Japaratuba de forma proporcional ao montante de carnalita extraído de cada cidade. Ele lembrou que hoje o Brasil tem carência de potássio, fertilizante essencial à agricultura.
O Estado de Sergipe não poderia renunciar a investimentos da ordem de 4 bilhões e 800 milhões de reais por parte da Vale, quando na construção do empreendimento 4 mil empregos serão gerados, milhares e milhares de pessoas se beneficiarão com o aproveitamento industrial desta riqueza.
O senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, comemorou a decisão do CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que autorizou a formação do Conselho dos Produtores e Exportadores de Suco de Laranja.
O senador lembrou que há 10 anos, associações de pequenos e médios produtores de laranja do estado de São Paulo reivindicavam a criação de um fórum que pudesse reduzir o poder de compra das empresas processadoras de suco de laranja.
Suplicy acrescentou que com o conselho será possível lutar pela melhoria das condições de comercialização da laranja para os citricultores.
E vamos continuar a acompanhar a formação do Conselho Citrus, que acreditamos trará significativa evolução na relação entre indústria, pequenos e médios citricultores brasileiros.
O senador Wellington Dias, do PT do Piauí, defendeu a aprovação de projeto dele que insere no Estatuto da Criança e do Adolescente artigos que tratem especificamente dos cuidados, ações e programas voltados à primeira infância, que abrange a fase gestacional até a data em que a criança completa 6 anos.
A proposta, além de prever dotação orçamentária específica para ações nas áreas de saúde e educação voltadas à primeira infância, também proíbe a propaganda de alimentos impróprios às pessoas dessa faixa etária, especialmente os ricos em açúcar e gorduras.
O Brasil já fez o seu Plano Nacional de Primeira Infância e aqui ele é direcionado para ser algo decenal, como é o Plano Nacional da Educação, a gente planejar o que, queremos para o Brasil nessa área e cuidar de forma especial daquelas famílias, daquelas crianças, enfim, que precisam de maior amparo da sociedade e do Estado, não é só o Estado. Ou seja, a necessidade de uma qualificação melhor de todos os que convivem no dia a dia com a criança.
Os senadores se reuniram hoje de manhã para lembrar os 30 anos do primeiro grande comício pelas eleições diretas.
Segundo os participantes da sessão, a mobilização levou 50 mil pessoas ao centro de Curitiba em 1984 para apoiar a emenda Dante de Oliveira. Os detalhes com a repórter Ana Beatriz Santos.
Depois do comício inaugural em Curitiba, o movimento pelas eleições diretas tomou conta do país, reunindo mais e mais brasileiros a cada manifestação, até chegar a 1 milhão de pessoas na Praça da Candelária, no Rio de Janeiro, no dia 10 de abril, e 1,5 milhão na Praça da Sé, em São Paulo. O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, um dos organizadores do comício de Curitiba, lembrou que o movimento defendia a aprovação da emenda Dante de Oliveira, que havia sido apresentada ao Congresso no final de 1983.
O regime autoritário se esgotava. O parlamento se agitou depois de tantos anos de cassações de mandatos, atos institucionais que chegaram até mesmo a fechar o Congresso Nacional. A prepotência perdia força e dava lugar à esperança. Sim, Naquela época, foi verdadeiro.
Apesar de toda a mobilização popular, a emenda Dante de Oliveira não foi aprovada pelo Congresso e o primeiro presidente civil, Tancredo Neves, foi eleito por meio do Colégio Eleitoral em 1985.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Rita Zumba. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.